o Instituto Federal do Paraná teve eleição para reitor. Odacir Antônio Zanatta foi eleito. E é com ele que a gente conversa agora sobre o Instituto que está no foco da discussão da educação no Brasil. Professor Odacir, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Professor, qual é a dimensão do Instituto Federal do Paraná?
Gilson, o Instituto Federal do Paraná, ele é uma das 5 instituições federais de ensino aqui no Paraná. Nós temos a UFPR, a UTFPR, a UNILA, a Universidade Federal da Fronteira Sul e o Instituto Federal do Paraná, que apesar de ter apenas 10 anos de existência, nós estamos caminhando para 11 anos, nós já estamos com 26 campi no Paraná, com 20 mil estudantes presenciais e 10 mil estudantes à distância.
O ensino técnico é o foco do Instituto?
Isso. Nós fomos criados, Gilson, por uma lei, que é 11.892, de 2008, e essa lei, ela prevê que 50% das nossas vagas tem que ser destinadas para cursos técnicos, 20% para licenciaturas, e os outros 30% nós podemos fazer tecnólogo, bacharelado, mestrado, doutorado. Ou seja, a gente tem uma identidade muito especial, porque a gente trabalha desde aquela garotada que acabou de sair do ensino fundamental, porque nós temos os cursos técnicos integrados ao ensino médio, temos o subsequente, que é aqueles que já terminaram o ensino médio, mas nós passamos também pelo ensino superior e já temos 3 programas de mestrado, inclusive um programa de mestrado em Umuarama em sustentabilidade em parceria com a Universidade Estadual de Maringá. Ou seja, tem uma característica toda própria a instituição.
Esse perfil da instituição, quando ele está discutindo educação no Brasil, qual que é o ponto positivo, a grande ajuda que o Instituto pode dar num país que tem essa carência de qualificação de mão de obra, mas também uma carência de formação humana?
Veja só, o ensino médio hoje, né, da maneira como ele está posto, a gente tem discutido muito isso, ele é um rito de passagem, né? Ele não qualifica. Então, quando o Instituto chega com cursos técnicos, principalmente integrados ao ensino médio, além de nós cumprirmos de maneira muito adequada os conteúdos referentes ao ensino médio, não é por acaso que os nossos campi têm conseguido o primeiro lugar no exame do Enem, ficando à frente de muitas escolas, inclusive particulares, aí de renome, né? Além da gente cumprir com esse conteúdo do ensino médio, nós entregamos para o mundo do trabalho técnicos bem qualificados com formação crítica e formação humanista. Então, no momento que você tem uma carência de mão de obra, inclusive importando mão de obra em alguns setores, a gente vem suprir essa lacuna e proporcionar aí um desenvolvimento melhor para o país.
O senhor considera que nós temos, com a expansão do Instituto, que está em várias cidades, uma valorização daquilo que deveria ser o jovem do futuro? Porque a gente discute muito ingressar no mercado de trabalho, mas quem que é esse ser humano que ingressa no mercado de trabalho?
Olha, Gilson, veja bem, hoje falta ainda uma própria concepção para os nossos estudantes sobre o que é esse mercado de trabalho que você citou. Por exemplo, o país, você é um brilhante historiador, né? E você sabe que o nosso país, ele passou por um período de colonialismo muito grande, nós tivemos um período também de escravidão muito grande, em que os cursos técnicos, eles eram ofertados para aquelas classes menos favorecidas. Inclusive, a nossa rede federal de educação profissional científica e tecnológica, ela surgiu lá em 1909, com o governo Nilo Peçanha, e ela surgiu com escolas de aprendizes artífices, e o lema era uma escola destinada para os desvalidos da sorte. Veja você, que coisa curiosa, né? Coisa curiosa e até certa forma ruim, porque ficou uma pecha de que aqui o cidadão que faz curso técnico, ele é o menos desvalorizado. Ao passo que em países altamente desenvolvidos, né, como a Alemanha, você pega o Canadá, são países em que existe uma valorização incrível dos cursos técnicos, tão grande, né, valorização tão ao nível do curso superior, e com uma remuneração adequada também. E são esses técnicos que têm alavancado o desenvolvimento do país. Então o nosso jovem, ele precisa entender que ele tem uma oportunidade de ouro na mão quando ele se depara com qualquer campus do Instituto Federal, seja do Instituto Federal do Paraná, seja de qualquer Instituto Federal no Brasil, porque é uma escola que está proporcionando essa qualificação. Veja bem, nós temos 38 institutos federais no Brasil, dois CEFETs e o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Isso totaliza 661 campi em 570 municípios brasileiros. Ou seja, para cada 10 municípios brasileiros, nós temos um campus dessa rede federal oferecendo essa oportunidade. Recentemente nós recebemos o nosso conselho que nos representa em Brasília, que é o CONIFE, que é o conselho que representa todos os reitores, nós recebemos uma visita de chineses, né? E eles disseram assim: caramba, vocês com um campus, uma unidade para cada 10 municípios brasileiros, com essa permeabilidade que vocês têm, vocês poderiam hoje estar dominando o Brasil. E mesmo assim, a gente ainda enfrenta dificuldade para que os nossos estudantes possam ingressar na instituição e principalmente na questão de permanência, porque existe hoje um abandono muito grande ainda dos cursos, né? Talvez por não entender o valor que esse curso teria na vida do cidadão e na vida do desenvolvimento da nação brasileira, né?
Agora, falando um pouco sobre essa questão da qualificação que a gente estava comentando, inclusive essa forma pejorativa, toda vez que a gente conversa com pessoas que estão por trás, né, da educação técnica, ou de institutos, ou de instituições que trazem, né, que têm como prática a educação técnica, eles falam de que existe esse preconceito por parte, inclusive, de quem precisa. Muita gente precisaria fazer um curso técnico e não faz. Isso acontece no instituto? É possível perceber que, às vezes, o instituto tem uma proposta de qualificação e quem mais precisa não se qualifica?
Existe. Por exemplo, uma questão que a gente enfrenta ainda com muita frequência é que, por mais que a gente faça campanha de divulgação do nosso trabalho, onde a gente tem excelentes laboratórios, a infraestrutura do Instituto Federal, ela é uma infraestrutura invejável. Nós temos laboratórios hoje no Instituto que são usados pelos nossos estudantes de nível médio, né, técnico, que você não encontra em famosas universidades brasileiras. Mas mesmo assim a gente tem dificuldade às vezes para que a mensagem possa chegar lá naqueles que mais precisam. É comum a gente se deparar assim com perguntas como, por exemplo, quanto que paga para estudar no Instituto? Não paga nada. Uhum. Além de você não pagar, ainda tem os auxílios, né? A gente tem auxílio de extensão, a gente tem auxílio de inovação. Só para você ter uma ideia, Gilson, nos últimos 3 anos nós depositamos 67 pedidos de proteção de propriedade intelectual, ou seja, pedidos de patente, né, falando de forma mais simplificada, duas já se tornaram patente, e isso faz com que a gente fique colado aí na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é uma instituição centenária, que é o antigo CEFET. Uhum. Então a gente percebe que, sim, aqueles que mais precisam acabam às vezes não acessando, e quando acessam, existe uma evasão muito grande quando se acena para esse estudante com a primeira possibilidade de um emprego ou então de um curso superior. Ele acaba deixando. E eu queria te lembrar, né, que não faz muito tempo que a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa de quem tá quem faz um curso técnico, a empregabilidade é de 85%. E quem faz um curso superior, a empregabilidade é de 35%. Mas parece que ainda é mais valorizado o curso superior, exatamente por esse preconceito que foi gerado aí por esse período que nós passamos no Brasil.
Professor Odacir, parabéns pela sua vitória para a reitoria do Instituto Federal e muito obrigado por essa entrevista.
Gil, eu que agradeço, me coloco à disposição. Juntamente comigo também, agora no dia 21, foram eleitos 20 diretores e diretoras gerais de 20 campi que nós temos no Instituto, e só que nós temos 6 campi avançados também, que estão ligados a um campus origem. Então, nesses campi não houve eleição, tá? Então, eu te agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição, e eu agradeço também o serviço que você presta à comunidade com os esclarecimentos que você traz para o seu programa.
Conversei com o professor Odacir Antônio Zanata, do novo reitor, do eleito reitor do Instituto Federal do Paraná, e ele falou um dado que eu achei interessante, quero até destacar isso na entrevista com ele. Quem faz o curso técnico tem 80% de chance de empregabilidade. Quem faz um curso superior, 35%. Mas as pessoas ainda têm preconceito em relação ao curso técnico, num país que precisa tanto de técnicos que deveriam ser mais valorizados.